Esses dois requerimentos, eles passaram pelo Conselho Municipal de Planejamento, onde foi feito um deferimento pelo Conselho, e este Conselho, ele marca uma audiência pública para se trazer a todos os munícipes do que se trata essas alterações. A primeira alteração do Anderson, ele tem um terreno próximo ao Recanto dos Bandeirantes, e ele pede uma alteração do zoneamento, que dentro do nosso mapa de zoneamento e do uso e ocupação do solo, ele está inserido numa zona residencial 2. E ele pede para uma alteração desse local para uma zona residencial 3 de ocupação prioritária.
Você é engenheiro, é arquiteto, manja. O que é a zona residencial 2?
Só para você entender, a zona residencial 2 é uma zona de baixa densificação, ou seja, os lotes mínimos, eles são de 360 metros quadrados. A zona residencial 3 de ocupação prioritária, já diz, o próprio nome já diz, ela tem uma ocupação prioritária, de uma alta densidade. Então os lotes são menores, são lotes para 250 metros quadrados.
Poderíamos dizer que sairíamos de umas chácaras e passamos para o loteamento, é isso?
Esse empreendimento do Anderson, eu entendo que não seria um loteamento, porque ele já está à beira de uma rua. Então ele já tem a servidão pública. Então ele seria um parcelamento de solo através de um desmembramento. Ele tem essa possibilidade.
Bom, essa foi aprovada sem maiores dificuldades. O que deu um pouquinho mais, não é que deu dificuldade, um pouquinho mais de conversa, assim, no bom sentido, foi questão de passeio público, foi questão de largura da rua principal, enfim, que é o do César Moreira, é isso?
Exatamente, Serginho. O César, ele pede duas alterações. A primeira alteração na Lei 27/2011, que ela diz também sobre o parcelamento de solo. O que ele quer? Ele quer uma regulamentação sobre a criação de núcleos residenciais de recreio, ou seja, chácaras que não estão inseridas no perímetro urbano do município. Elas estão na zona rural. O que acontece hoje no município? Muitas pessoas têm algumas chácaras, alguns terrenos, onde estão dentro de uma mesma matrícula, fazendo uma parte ideal dessa matrícula. Essas pessoas hoje elas podem regulamentar essas chácaras que estão aí, que são zonas de recreios, para que cada uma tenha a sua individualidade, ou seja, você tem a sua matrícula individual. Você pode estar fazendo um financiamento, fazendo qualquer tipo de situação. Por quê? Porque ela já não é parte ideal de um terreno, ela é uma matrícula individualizada. Então, por isso, dessa regulamentação.
Por exemplo, eu compro uma terra bem próxima aqui, o que já hoje praticamente está dentro da cidade, vamos falar assim. Só que é um sitinho. E, de repente, eu quero transformar em chácaras. É isso?
Exatamente isso, Serginho. Hoje, por exemplo, o parcelamento do solo fora da zona urbana do município, na zona rural, ela tem que ser dentro do módulo rural. Não me recordo agora qual que é a área exata, tá, desse módulo rural, mas ele é muito maior do que isso que preconiza as chácaras. Hoje, por exemplo, nós votamos que pode haver chácaras no mínimo de 1.000 metros quadrados, por exemplo. Então você pode fazer um parcelamento dentro do seu sítio com 1.000 metros quadrados, desde que você faça a infraestrutura básica para essas pessoas que vão comprar essas chácaras.
Antes era 1.500 metros quadrados?
Não, a regulamentação do nosso plano diretor de 2011 era para 2.500 metros quadrados. Então ela veio para 1.000 metros quadrados hoje. Então qualquer pessoa que tenha um sítio hoje, ou a gente chama aí de beira de rio, que nem eles falam, né? Se você quiser fazer uma regulamentação, quiser fazer um parcelamento de solo, você hoje, pela lei, já tem esse tipo de condição.
Bom, e aí houve algumas alterações, assim, a questão do passeio, a questão da rua também, né, da pista de rolamento. E aí discutiram ali, ficou de bom tamanho, digamos.
Serginho, a gente entende o que acontece. Nós temos o conselho ele é composto por 13 pessoas, são pessoas da sociedade, são pessoas também que têm capacidade para esse tipo de situação, são arquitetos, são engenheiros, pessoas da Associação Comercial, pessoa do CREA, pessoa do CAL, Conselho de Arquitetos Urbanistas, pessoal da Universidade, da UEMP aqui. Então, são pessoas que entendem dessa parte do município. Quando nós apresentamos para os munícipes aqui, havia uma situação do empreendedor e o Conselho também lhe colocou a sua oposição, que ele gostaria que fosse um pouquinho maior. Porém, depois discutido entre todos daqui da comunidade, Graças a Deus, muitos presentes aqui hoje, Serginho, tiveram aqui, participaram dessa reunião, discutindo, perguntando, querendo saber o porquê do que está acontecendo, de que forma que seria concretizada essa alteração de lei. Então, depois de todas essas discussões, chegou-se ao consenso daí no caso.
Bom, Rui, o que a gente observa em todas essas audiências é que o município, em momento algum, coloca obstáculo. Se não infringir a lei, o município não coloca obstáculo.
Serginho, nós estamos aqui não é para proibir, e muito menos coibir. O que nós estamos aqui é para regulamentar. Se você tem interesse de fazer qualquer tipo de empreendimento dentro do município, o município não é contra isso. O poder público, ele não é contra isso, desde que você esteja regulamentado dentro de uma lei. Por isso que nós estamos à disposição na Secretaria de Planejamento, nós conversamos muito. Essa não é a primeira audiência pública que a gente faz, não é a primeira vez que eu venho no rádio dizer sobre essas situações que acontecem. O plano diretor, ele é uma situação onde ele regulamenta a utilização dos espaços públicos. E essa regulamentação, ela depende muito dessas audiências. Então, por isso que é interessante os munícipes, as pessoas que tenham o conhecimento ou que queiram participar da melhoria do município, que participem dessas audiências públicas.
E por falar em audiência, você falou não é a primeira, eu acho que é a terceira ou a quarta esse ano, ainda mais de alteração de zoneamento. Não está na hora de rever, se bem que não adianta nada, você faz uma revisão hoje no plano e de repente daqui 2, 3 anos tem outras necessidades, né?
Serginho, só para deixar bem claro, nós estamos fazendo uma revisão geral no nosso plano diretor, tá? Já houve algumas reuniões, você já participou dessas reuniões conosco, a empresa DRZ de Londrina, ela ganhou o processo licitatório para fazer toda essa revisão geral do plano diretor. Vão acontecer agora reuniões pontuais no município, onde as pessoas que queiram participar, ela dar o palpite, falar assim, não, aqui no meu bairro a rua ela é muito estreita, aqui no meu bairro a calçada ela é ruim, aqui no meu bairro a arborização ela não é condizente. Então nós vamos, em todos os pontos do município, agora fazer reuniões pontuais para formatar essa revisão do plano diretor. E é muito importante a participação. Então o plano diretor, ele é uma lei que ela é muito dinâmica. Ela não inicia e termina. Ela está sempre em revisão e atualização. Então, por isso dessas atualizações, essas revisões e essas mudanças no plano diretor. Porque a cidade, ela se movimenta, ela cresce para um lado, cresce para o outro, e você tem que regulamentar isso aí.
As necessidades alteram, mudam?
É do dia para o outro, né? Você sai de manhã, por exemplo, chega de tarde, você já tem outra necessidade. A cidade também é dessa mesma forma. Então, é interessante essas discussões, é interessante essa audiência pública, é interessante a conversa entre os munícipes, para que eles também coloquem suas posições. Eu gosto disso, não gosto daquilo, para que a gente também possa sentir o que está acontecendo, não só com o município, mas com o munícipe em relação ao município.
Bom, e agora será encaminhado à Câmara Municipal, irá ser discussão e votação, e aí sancionada pelo prefeito. É isso? Esse é o caminho, o direcionamento.
Exatamente, é o trâmite normal, né, Serginho? Nós fazemos audiência, agora nós vamos lavrar a ata dessa audiência, vamos passar ao prefeito, vai ser montado um projeto de lei, vai para a Câmara, em 3 reuniões ordinárias, a votação, publicado, virou lei.
Caso a Câmara reprove, e daí?
Serginho, há um entendimento sobre essa situação, que o que é feito em audiência, ele é referendado. Há um entendimento. Eu não sou jurista, não sou da parte jurídica, entende? Tirei algumas informações com as pessoas que trabalham como plano diretor, por exemplo, na Secretaria de Planejamento Urbano do Estado do Paraná. Eles também entendem dessa forma, que o público que esteve aqui presente, eles discutiram essa lei, eles votaram nessa lei. Então há um entendimento dessa forma, que, como eu estou te falando, não sou jurista e nem da parte jurídica.
A gente já conversou em off isso aí, e aí nós não vamos chegar numa conclusão nunca, porque já até falamos, bom, se for desse jeito, não precisa de vereador, e aí afora. É lógico que é um parecer público, e com certeza os vereadores sempre respeitam, a não ser que seja alguma coisa gritante, vamos falar assim.
Serginho, a gente sempre teve a colaboração dos vereadores, inclusive com participações e outras audiências, tá? É muito importante essa participação dos vereadores, porque eles é que fazem a lei do município, né? Eles é que julgam essa lei do município. Essa interligação entre o município, os vereadores, comunidade, é que a gente consegue fazer um município melhor.
Bom, e você falou do plano diretor. O nosso está quase completando 9 anos, que é o prazo máximo também. Então é claro que as carências aumentam mais, né?
Sim, Serginho, é aquilo que eu falo. O município está sempre se modificando o município. Então, essa revisão do plano diretor, ela vem para isso, para que aquela situação que aconteceu em 2011, quando o plano diretor foi aprovado, ela não acontece hoje mais. Então, por isso que é muito interessante a participação da comunidade. A comunidade que fale, que dê sua opinião, o que está alterando na sua comunidade, ou no local que você passa, o que está ruim, o que está bom, o que poderia ser aproveitado. É muito interessante trazer outras experiências de outros municípios que as pessoas frequentam. Ah, eu fui lá em Ourinhos, eu gostei disso, eu fui em Londrina, gostei daquilo. Tudo que é bom, trazer para dentro do nosso município.
Obrigado, Rui.
De nada, Serginho. Só agradecer a você, agradecer também ao prefeito Lino, né? Pela confiança que ele nos tem, nos deixando no cargo aí de secretário de planejamento, e que em breve nós estaremos voltando a conversar com as mídias, né, que a empresa DRZ estará para iniciar essas reuniões pontuais em vários locais do município.
Esse ano ainda, né?
Não, Serginho, nós temos que fechar esse plano diretor nosso até dezembro. Ele tem que ser votado pela Câmara até dia 28 de fevereiro de 2020.